Bom dia, José Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN Cascavel. Ontem, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, a partir do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, pelo indeferimento da inscrição da candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol. E o fez por dois motivos principais. O primeiro deles diz respeito a uma condição de inelegibilidade do candidato. Porque à época que se inscreveu a deputado federal, a candidatura de deputado federal, o ex-procurador da República respondia a 15 procedimentos administrativos no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão fiscalizador da conduta dos membros do Ministério Público, e ele era membro do Ministério Público Federal. Quando o procurador da República pede essa exoneração, ele tem como consequência equiparada a condição de demissão do cargo, e essa demissão equivale à condição de inelegibilidade. Então, se equiparou essa condição, que era exatamente para se primeiro se furtar dessas sanções disciplinares a partir do pedido de exoneração, e o segundo para burlar uma condição de inelegibilidade que é própria da lei que trata disso. E o segundo ponto relevante que foi destacado no voto do ministro diz respeito à reprovação das contas da Operação Lava Jato por conta da atuação do Tribunal de Contas da União. Dizia respeito a algumas diárias e outros subsídios que teriam sido repassados aos procuradores da República e que também incluía, no caso, o procurador, então procurador Deltan Dallagnol. Então, esses dois motivos, no entender do Tribunal Superior Eleitoral, é que levariam ao indeferimento da inscrição da sua candidatura. E, portanto, agora, consequentemente, a perda do mandato de deputado federal. É uma decisão que, como disse, foi unânime, é uma decisão que, tecnicamente, tem aspectos muito significativos, mas que, eventualmente, pode ser ainda enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. Não há nesse recurso aí automaticamente a concessão do efeito suspensivo, portanto, a perda do mandato seria imediata, mas ele ainda pode tentar essa via recursal se houver matéria constitucional que possa tratar disso agora num recurso extraordinário, eventualmente, né? Então, mas esses dois pontos que eu acho significativos destacar. Primeiro, o pedido de exoneração, quando ainda haviam em tramitação processos administrativos. Não era um processo administrativo disciplinar ainda, não era um PAD, mas eram processos administrativos. E essa equiparação ao pedido de exoneração a uma condição de inelegibilidade que é própria da lei. E o segundo ponto, que é essa reprovação, portanto, das contas pelo Tribunal de Contas da União, já isso bem antes que se deu no caso principalmente das diárias que eram repassadas aos procuradores na Operação Lava Jato. Então, esses basicamente os fundamentos. Tecnicamente, a decisão parece adequada, mas é preciso que se possa verificar se constitucionalmente existe ou não alguma restrição a essa medida, né? E eu faço, portanto, a partir desses elementos jurídicos aí que nós já temos disponíveis aí, inclusive, o voto do ministro relator nesse caso.